Agora eu recebo aqui com muita satisfação nos estúdios da CBN o Dr. Lúcio Scherer, economista, porque nós vamos falar de um assunto relacionado à questão econômica, principalmente nesse contexto em que os Estados Unidos colocou novas tarifas para o Brasil e o quanto isso afeta a nossa região, o estado do Paraná, que segundo informações da Confederação Nacional da Indústria, será o terceiro estado mais afetado a partir dessas tarifas impostas pelos Estados Unidos em relação às relações econômicas com o Brasil. E a gente vai entender um pouquinho disso também, o impacto disso na nossa economia, na nossa produtividade, levando em conta que é um estado altamente produtivo. A nossa região especificamente destaca-se no que diz respeito a essa produtividade e vamos refletir sobre o assunto. Doutor Lúcio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado Marcelo.
Bom, então vamos trazer esse contexto, né? Os Estados Unidos colocou novas tarifas para o Brasil.
Sim.
O estado do Paraná, segundo a Confederação Nacional da Indústria, é o terceiro estado mais afetado. O PIB do Brasil pode sofrer uma retração de até 0,16%, em média 52 bilhões de impacto nas exportações. Mas aqui para a nossa região, levando em conta que o Oeste Paranaense é altamente produtivo e principalmente exportador, como que essas tarifas afetam a nossa produtividade?
Afeta muito forte, Marcelo, é muito preocupante o que está acontecendo. É importante a diplomacia brasileira entrar em campo. Temos que ressaltar que isso não aconteceu só com o Brasil, isso aconteceu com outros países também. E tem alguns cases de sucesso que seria importante ser levado em consideração. Se olharmos o México, teve um problema parecido, né? O Trump, o governo americano colocou as tarifas lá também, com o argumento de que o México deixava muito fácil a passagem de pessoas ilegalmente para o outro lado e os Estados Unidos está evitando isso, e também muito forte a questão das drogas que saía do México e ia lá para os Estados Unidos. Foi uma questão diferente, né? Lá um partido de centro-esquerda, como o nosso, é de esquerda também, mas eles foram mais eficientes, eles com a diplomacia sentaram e provaram para os americanos que eles estavam fazendo a parte deles e as tarifas caíram. Então é importante que a gente pare de agredir e que a gente também, com a nossa diplomacia, resolva as questões, tem que sentar e conversar. E eu percebi ontem já que o vice-presidente do Brasil já foi mandado para essa missão para tentar resolver isso. Então é importante baixar as armas e resolver. Eu conversava com um produtor de peixes ontem aqui, em Toledo, e ele estava apavorado porque diz que a cooperativa nos próximos 30 dias não vai carregar o peixe dele, porque esses peixes são a merenda do aluno do ensino médio dos Estados Unidos. E com essa tarifa de 50%, esse peixe fica totalmente inviável mandar ele para os Estados Unidos in natura. Então, a gente começa a perceber os problemas já. Eu tenho visto lá no Mato Grosso, eu fui para o Mato Grosso e eu vi que a carne de gado do Mato Grosso está em compasso de espera também para ir para os Estados Unidos. Então, nós temos alguns produtos do agro, principalmente. Nós temos os aviões da Embraer, que tem muitos contratos. Nós temos o suco de laranja de São Paulo, né? A gente tem as carnes, enfim. Nós temos um comércio internacional com os Estados Unidos de 42 bilhões no ano passado. E nós compramos dos Estados Unidos 44 bilhões de dólares. Né? Então é ruim para os dois lados. Nós precisamos parar de nos agredirmos, colocar a diplomacia em campo, como outros países já fizeram. A Índia fez isso muito bem também. Enfim, mas eu percebo que o Brasil está indo para esse caminho e isso é muito bom. E a tendência é que a gente resolva isso, porque senão vai ser muito pior para todos, principalmente a nossa região, que é muito forte no agro, né? E a gente exporta muito para os Estados Unidos e a gente precisa desse mercado. É o nosso segundo maior mercado, né? Ele só perde para a China só. Então a gente não pode ficar sem esse mercado. Não é tão fácil abrir novos mercados, né? A gente sofreria demais se a gente perdesse esse mercado. Não dá para perder esse mercado. Então eu espero que a nossa diplomacia fale mais alto e que a gente resolva essa questão.
Até porque esses impactos não é somente no PIB brasileiro, mas o PIB norte-americano também seria afetado, não é?
Exatamente. É ruim para os dois lados. Mas nós precisamos levar algumas coisas em consideração. O PIB dos Estados Unidos no ano passado foi de 29 trilhões de dólares. O nosso é de 2 trilhões de dólares. Então, o impacto sobre nós será muito maior do que o impacto sobre os Estados Unidos. É ruim para os dois lados, mas para nós vai ser muito pior, porque nós somos um gatinho frente a um leão. Então não dá para o gatinho ficar brigando com o leão. É importante baixar as armas, a diplomacia entrar em campo e resolver isso, porque vai ser muito pior para nós. Para eles também vai ser ruim.
Lúcio, agora voltando novamente aqui para a nossa realidade, para o nosso cenário produtivo da região oeste paranaense. Tem algum setor, algum produto que vai ser mais afetado caso essas negociações não avancem?
O peixe vai ser muito afetado. As carnes vai ser muito afetado. Nós já fomos muito mais fortes no café, né? O café vai ser muito afetado. Esses produtos, principalmente, são os produtos que mais nós teremos problemas. A nível Brasil, a gente sabe que tem Embraer, tem o ferro, o aço, a Vale do Rio Doce, todas essas questões. Mas nós precisamos olhar a nossa região. E a nossa região, esses são os produtos, a princípio, mais afetados. E nós teremos problemas também para importar, porque nós importamos muito de lá. Nós importamos mais de lá do que nós exportamos. Então, é importante a importação que nós trazemos de lá, porque melhora a nossa tecnologia, melhora as nossas indústrias. A gente importa muito produto de lá e a gente importa muita tecnologia de lá, que melhora o nosso sistema econômico. E não é só a exportação, a importação também vai ser ruim, porque o Brasil também está propondo sobretaxar os produtos dos Estados Unidos. Então, de uma forma geral, para a nossa região vai ser bem ruim se nós não resolvermos isso.
Tanto é interessante, Lúcio, você mencionar que não é tão simples assim abrir um novo mercado, porque logo que houve a primeira manifestação do presidente Donald Trump, a partir da carta publicada nas redes sociais de que haveria essa taxação, muito se falava que o Brasil poderia então talvez pensar a possibilidade de abrir um novo mercado. Mas interessante, não é tão simples e não é tão rápido pensar um plano B, digamos assim.
Isso é um processo lento, nós sofreremos demais. A gente vai abrir novos mercados, os nossos produtos são bons e competitivos. Tanto é que o mundo inteiro compra. Mas para você largar um mercado de 42 bilhões de dólares e achar novos mercados para absorver exatamente esses 42 bilhões de dólares, não é fácil. Ele é um processo lento, de muita diplomacia, de muita negociação, de muita... Enfim, tem que vender o produto, né? Então, a gente sofrerá demais, não é legal.
Até que ponto isso afeta o nosso mercado interno também?
Esses produtos serão destinados ao mercado interno, mas o nosso mercado interno não vai absorver todos esses produtos. Então, muitas empresas vão quebrar. Muitas empresas vão quebrar. Nós vimos ontem já uma empresa de etanol de São Paulo fechando 2 mil postos de trabalho. Já começou. Então precisa resolver urgente isso, né? E para a nossa região vai ser muito ruim também, como para o Brasil todo.
E eu gostaria, Lúcio, que você falasse um pouco mais em relação a essa troca entre os países. Porque, claro que, como já refletido aqui, o Brasil teria muito mais a perder se uma negociação não avançar. Isso é fato. Haverá, sim, alguns impactos, algumas perdas para os Estados Unidos, mas no comparativo o Brasil sairia muito mais perdendo se não houver uma negociação. Mas levando em conta essa troca que você falou, a exportação, mas também a importação. Muitos produtos dos Estados Unidos vêm para o Brasil. Vamos falar um pouquinho mais dessa troca, porque, claro, o Brasil é visto como um grande exportador.
Sim.
Mas também importa bastante, não é?
É o mercado global, né, Marcelo? O mercado global pressupõe que você produza e venda o que você tem de melhor. E no que você não é melhor, você compra de outros mercados, né? A gente compra muito dos Estados Unidos. Nós temos os satélites. A gente não tem satélite. O GPS. Você já pensou ficar sem GPS? Você já imaginou ficar sem os sistemas de informações? Né? Então, é muito ruim. Nós precisamos importar os produtos dos Estados Unidos. Né? E se não baixarmos as armas, os produtos vão ficar mais caros aqui 50%, e os que nós importar, os que eles compraram da gente é 50% mais caro, e eles também vão importar, o Brasil vai importar tarifas também aos produtos que virão de lá. Então, vai ficar tudo muito mais caro. Vai ser péssimo para o Brasil, né? Porque a gente importa mais do que exporta para eles. Foi 44 a 42 no ano passado. Esse ano de 2025, fechado o primeiro semestre, está 21,7 a 20. Nós já importamos 21,7 bilhões de dólares e nós exportamos 20 bilhões de dólares para eles. Então, essa troca é muito importante. A gente pega do que eles têm de melhor lá e eles pegam o nosso do que tem de melhor. E a gente não consegue importar de outros países, a gente não acha tão rápido isso. Da mesma forma como você mesmo disse, que a gente não acha mercados tão rapidamente para exportar. Então precisa baixar as armas, precisa resolver isso.
Recentemente, o BRICS propôs uma moeda interna para auxiliar nas transações comerciais. Do ponto de vista econômico, Lúcio,
sim,
seria viável, seria interessante a criação de uma moeda interna nessas relações comerciais? Ou talvez, do ponto de vista econômico, não seria viável, pelo menos não nesse contexto e não nesse momento?
Mas eu não vejo vantagem. Qual a vantagem nisso?
Não faria grande diferença. Do ponto de vista da economia, não.
Não vejo. O dólar, desde 1944, é a moeda número um em trocas internacionais. Por que ela é considerada a moeda número um? Porque no acordo de Bretton Woods, logo após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que os Estados Unidos era o país que tinha a maior quantidade de ouro. E precisava de uma moeda que tivesse o lastro do ouro, que tivesse a garantia do ouro. E na época, 44 países adotaram o dólar como a moeda de troca. E isso se expandiu para o mundo todo e nunca mais deixou de ser a moeda número um. A nossa moeda tem 31 anos. O dólar tem 80 anos. O euro foi criado em 1989, então a moeda mais tradicional, a moeda de troca do mundo, que o mundo reconhece, é o dólar. Eu não vejo motivo dessa picuinha, dessa briga, não faz diferença para nós isso. Precisa de uma moeda forte, o dólar é uma moeda forte. Agora, até nós criarmos uma moeda no BRICS e que tenha o reconhecimento, que seja forte... Qual a nossa vantagem nisso?
Levaria muito tempo, talvez.
Levaria muito tempo.
Para se consolidar.
Né? Poderia atrapalhar o nosso comércio. Então, outros países já esqueceram isso já. Né? Eu vi ontem que a Índia já não pensa mais nisso. A China já não pensa mais nisso. A gente continua insistindo. Então, tem que esquecer isso. Eu não vejo vantagem nisso. Né? E essa foi uma das irritações do presidente americano também. Porque para eles isso é um ponto de honra. Eles são a economia número um do mundo. E eles ter a moeda número um do mundo é importante para eles. E nós estamos dizendo que talvez a gente não queira mais essa moeda, isso não é legal e não traz muita vantagem para nós. É questão de baixar as armas e resolver o problema.
Por essa razão também, até de um ponto de vista geopolítico, pesa sobre os Estados Unidos uma responsabilidade econômica muito grande em dominar a moeda mais importante do mercado mundial.
Com certeza, de manter a estabilidade dessa moeda. Eles têm a responsabilidade de manter a estabilidade dessa moeda. Agora, nós até criarmos uma moeda e mantermos uma estabilidade não é tão fácil. Você lembra quando nós criamos o real há 31 anos atrás? Um dólar valia um real. Você não tinha nascido ainda, eu já tinha nascido. Não. Já.
Eu nasci em 98.
Eu já tinha nascido já. E eu lembro dessa história, eu já trabalhava em bancos naquela época. Um dólar valia um real. Hoje, um dólar vale 5,7 reais. Então vejam como o dólar é uma moeda estável. E a nossa moeda é muito jovem ainda. E se nós criarmos uma moeda do BRICS, vai começar do zero. Isso não é tão fácil assim. Né? Então, são picuinhas. É o que eu falei. Precisa baixar as armas, precisa pensar melhor e pensar no povo, pensar em todo mundo. né? Nós pensamos muito na política, no dia a dia, na briga. Acho que não precisa tudo isso, mas essa é uma questão que eu não quero entrar, porque isso, eu quero ficar na questão econômica.
Exatamente.
Né?
Tanto é que, se tratando desse ponto de vista econômico mesmo, é importante salientar, o Brasil não foi o único país que passou por taxações recentes. Outros países, União Europeia, Ásia, tiveram também alguns reajustes nas suas tarifas. Né?
Todos. É um novo momento da geopolítica. Né? O Trump achava, o governo americano achava que estava sendo prejudicado em relação a alguns países. E ele está ajustando isso do jeito dele. Do jeito dele, que é ruim o jeito dele. Acho que tem jeitos melhores de resolver isso, né, Marcelo? Mas é o jeito dele. Mas os países estão se ajustando e estão resolvendo, porque pensam no povo, e nós precisamos pensar no nosso povo, no produtor do no nosso produtor do peixe, no nosso produtor do boi, no nosso produtor do café, na indústria das aeronaves. A gente precisa pensar em tudo isso e fazer isso da melhor forma possível. E é possível fazer. E a gente já percebeu que se a diplomacia entrar em campo, está valendo. Né? Então, que bom que o Brasil, eu vi ontem, a diplomacia, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Né? Eles vão chegar a um acordo, porque nós precisamos disso, né? Precisamos para que a economia continue funcionando.
Até porque se olharmos para a história, né? O histórico desses países, Brasil e Estados Unidos, sempre foi um histórico muito tranquilo em relação a isso. Mesmo que houvesse alguma situação de exceder em alguma coisa, exagerar em alguma coisa, mas sempre os seus respectivos governantes, enfim, as suas equipes econômicas americanas e brasileiras, sempre conseguiam chegar a um consenso, pelo menos para solucionar alguma situação que precisasse ser conversada, dialogada, debatida, porque, claro, a economia ela é um fato inerente à estrutura desses países, não tem como só levar para outros campos. A economia vai para muito além de qualquer outra situação que esteja misturada à economia, se podemos dizer, não
é? É bem isso, Marcelo. A gente sempre resolveu, nós sempre resolvemos os nossos problemas e nós vamos resolver dessa vez de novo. Eu acredito nisso. São países amigos, são duas grandes democracias, né, e que precisam realmente sentar e conversar para resolver isso, e a gente vai conseguir fazer, tenho certeza disso.
Isso, então, as expectativas, mesmo que agora não pareçam muito boas, mas eu imagino que é provável que tenhamos aí uma solução pelo menos satisfatória para ambos os lados. Né?
Até porque se é ruim para os Estados Unidos também, se não houver essa negociação. Então, vai chegar a hora que eles vão sentar conosco e vão resolver, vai se aparar as arestas, como sempre se fez, e eu acredito que vai dar certo também.
Muito bem, doutor Lúcio, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade, as suas orientações, por sinal muito didáticas aqui para o nosso público que nos acompanha também, porque, claro, é um assunto, às vezes a gente associa a economia com dados muito técnicos, com dados muito difíceis, mas, na verdade, a gente consegue, de alguma forma, entender pelo menos o contexto e o quanto isso afeta o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, as nossas relações de consumo, afinal de contas, estamos aí dentro de uma sociedade que é economicamente estável, mas que também precisa, de alguma forma, estar atenta a essas movimentações, porque, claro, o nosso bolso, as nossas relações de consumo sempre são afetadas quando alguma coisa sai do normal ou do cotidiano, digamos assim.
É verdade, a economia global, né, quando nós entramos na globalização do mundo dos negócios, do mundo financeiro, do mundo das vendas, a gente compra os melhores produtos, estejam eles onde eles estiverem. E nós somos muito bons em muitas coisas também, e o mundo inteiro compra da gente. Né, o nosso agro é muito forte, a nossa indústria é pujante. Né, então nós precisamos manter boas relações com os nossos parceiros, e eu tenho certeza que a gente vai resolver essas e muito mais, muitas outras que virão. Isso é desafiador, o mercado global ele é desafiador, né? Então eu acredito que tudo dê certo e que nós vamos superar mais essa.
Isso, e aqui, só para fechar aqui o raciocínio, cabe muito bem aquela reflexão, quando alguém fala assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso me afeta?
Tudo.
Tudo, né? A economia está ligada e afeta a todas as pessoas, independente de quem sejam essas pessoas e quais posições elas ocupem.
Né? É muito dinâmica a economia, né? Quando entramos na globalização, pressupõe-se exatamente isso. Cada um produz no que é melhor e vende isso para o mundo inteiro e fica mais barato para todo mundo. E é o que está acontecendo agora.
Essa foi a nossa entrevista com o Dr. Lúcio Scherer, economista. Obrigado, Dr. Lúcio, pela sua presença.
Obrigado pelo convite, Marcelo.